acho que vale destacar que na consulta pública recebemos mais de 700 manifestações, todas elas foram respondidas individualmente. Na fase seguinte de solicitações de esclarecimentos ao edital, recebemos aproximadamente 1.400 solicitações, todas elas respondidas individualmente. Acho que é um processo de transparência social mesmo, que dá bastante trabalho, mas eu acho que com certeza se paga. Eu acho que os benefícios são muito maiores do que os custos associados a estar dando essa transparência. Eu acho que é obrigação de todo agente público estar dando satisfação das suas ações para a população, para todos os interessados. Então, passando finalmente ao dia do leilão, né? No dia 6 de fevereiro tivemos um leilão, foi organizado pela ANAC juntamente com a Bovespa. Foram 3 horas de leilão, foi um leilão bastante concorrido. Tivemos 11 consórcios formados por 28 empresas nacionais e estrangeiras. Para os 3 aeroportos foram apresentadas 22 propostas e foi um formato de leilão, que foi uma disputa pelos 3 aeroportos na forma de leilão simultâneo, que a ideia era maximizar a concorrência num cenário onde havia uma decisão de que quem ganhasse um aeroporto, o vencedor de um aeroporto não podia ser vencedor de outro, a empresa podia participar dos 3, mas não podia levar mais de um, até com o foco de tentar incentivar a maior concorrência entre aeroportos. Então foi tomada essa decisão e, decorrente disso, veio o desenho de leilão simultâneo, de forma a maximizar essa competição, maximizar o retorno para o governo desses ativos. E aí, passando um pouco um por um, o resultado do leilão, aeroporto de Guarulhos, maior oferta foi apresentada pela Invepar, com o operador AXA, foi uma oferta de R$16,2 bilhões, com ágio de 373%. E pode-se ver aqui com as demais propostas que ágios altos não foram uma exclusividade dos vencedores. Acho que a gente teve uma concentração de várias propostas com ágios bastante elevados. Acho que mostra o grande apetite do setor privado por aeroportos no Brasil. Eu acho que mostra uma percepção até internacional de que o Brasil hoje é um país sólido, um país que vale a pena se investir, que cada vez mais o país vem demonstrando uma segurança jurídica para investidores. Então, mais uma vez, é um caminho que ainda temos muito a trilhar, mas eu acho que estamos nesse sentido de ser atraente para investimento, melhor do que já estivemos há anos atrás. Então, o Aeroporto Internacional de Guarulhos aqui é uma figura do projeto de referência que foi utilizado para precificação do ativo, para modelagem do leilão, o desenho de planejamento de crescimento do aeroporto. O lance mínimo era 3,4 bilhões, a oferta vencedora, como foi dito, acabou sendo acima de 16 bilhões. O grupo vencedor do leilão, formado pela Invepar com 90% e o operador aeroportuário da África do Sul, a AXA, com 10%. É um prazo de concessão de 20 anos e aí temos os dados de investimento, número de passageiros e projeção para esses aeroportos. O Javiracopos foi o que teve menos propostas apresentadas, ainda assim 4 propostas, foi a mesma quantidade de propostas apresentadas para São Gonçalo do Amarante. A Triunfo, UTC Participações, com o operador Aegis, foi quem apresentou a maior proposta, com ágio de 159%, desculpa. E passando o próximo slide, um equivalente também com o projeto de referência de expansão do aeroporto de Viracopos. Acho que aqui vale um destaque para a projeção de passageiro que esse aeroporto tem. Ele tem uma capacidade de crescimento acima dos outros 2 leiloados, então a expectativa é que ao final dos 30 anos de concessão, esse também é o aeroporto com maior prazo de concessão, o número de passageiros, que em 2011 foi 7 milhões e meio, esteja chegando em quase 90 milhões de passageiros, é um número bastante expressivo. Acho que hoje só temos um aeroporto no mundo, o aeroporto de Atlanta, que processa essa quantidade de passageiros. O aeroporto de Brasília, por sua vez, foi o que teve os maiores ágios, foi o que teve na parte de viva voz do leilão, que seria a segunda parte do leilão, uma competição bastante acirrada, e a empresa Ingevix, com o operador Corporação América, fez uma oferta de 4 bilhões e meio com ágio de 673% e acabou sendo o maior ágio. E da mesma forma também vemos que vários apresentaram ágios elevadíssimos. Não foi uma avaliação de que o valor desse ativo é bastante alto, exclusiva do vencedor. Eu acho que os demais operadores aí, os demais investidores também estavam enxergando bastante potencial e o ágio, de forma geral, foi bastante elevado. E aí passando também o equivalente de projeto de expansão do aeroporto de Brasília, também uma projeção de crescimento de passageiro de que 2011 foi 15,3 milhões, uma projeção de, ao longo dos 25 anos de concessão, chegar a 51 milhões. Então, acho que todos os aeroportos com esse crescimento expressivo de demanda esperado mostram esse potencial do nosso mercado e o enorme desafio que a gente tem pela frente. E aí, por fim, falando um pouco dos próximos passos, no dia 6 de fevereiro foi a sessão pública do leilão, dia 17 de fevereiro houve a publicação da habilitação por meio da comissão de licitação, de 23 a 29 de fevereiro foi o período onde foi aberta a vista dos documentos, os documentos de habilitação apresentados. Estamos num prazo, vencendo hoje, né, hoje é dia 7, de 1 a 7 o prazo para interposição de recursos, com a previsão de homologação do resultado dia 20 de março e em 4 de maio a assinatura do contrato. Esse é um processo, como todo mundo acompanhou também, é onde, dada a urgência de investimentos, dada a proximidade de grandes eventos que são de grande relevância para o país, é um processo onde a celeridade é um dos fatores prioritários para a gente. Lógico, sem abrir mão da transparência, como foi dito, de todo esse processo legal e de transparência social, mas a gente tem tentado trabalhar com a maior celeridade possível para fazer frente a esses investimentos e adequar toda a infraestrutura para bom atendimento dos passageiros no menor período possível. Então, a partir da celebração do contrato, há um período de transição, ele é bastante detalhado no contrato, onde a Infraero administra conjuntamente por um período, depois se invertem os papéis. Acho que aqui, basicamente, o recado é que trata-se de uma estrutura em operação, diferente de São Gonçalo do Amarante, uma operação complexa e que não seria razoável pensar que num dia a gente desliga um botão de um operador, no outro dia a gente liga o outro e as coisas vão ocorrer bem. Então, acho que uma preocupação com a transição ser suave, ter uma continuidade é fundamental para que nessa transição não haja nenhum prejuízo, nem para passageiros, nem para empresas aéreas, operadores de carga, nenhum dos clientes do aeroporto. E alguns exemplos de obras que já estão previstas no plano de investimento para esses concessionários até a Copa. Em Guarulhos, um novo terminal de passageiros com capacidade para pelo menos 7 milhões de passageiros por ano, mais ampliação de pátio, estacionamento, acesso viário. Viracopos, a mesma coisa, um novo terminal de passageiros até a Copa, com capacidade de pelo menos 5 milhões e meio de passageiros e toda essa demais infraestrutura adjacente, pátio, estacionamento, acesso viário. Para Brasília também, um novo terminal de passageiros, pelo menos 2 milhões de passageiros por ano de capacidade e a demais infraestrutura que deve acompanhar esse crescimento. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos ou perguntas. Desculpa se eu tiver passado demais do meu tempo. Obrigado.
Não, na realidade, essa subcomissão ela é bastante técnica. Portanto, é importante a gente ouvir com clareza o que pensa cada setor da aviação. E aqui, no caso específico dessa audiência pública, nós estamos tratando sobre a Secretaria de Aviação Civil. Antes de anunciar o próximo, eu quero cumprimentar, registrar a presença e cumprimentar o Paulo de Tarso, o Roberto Barbosa, o Marcelo Andrade, que são representantes do Sindicato Nacional dos Aeroviários dos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais. Cumprimento também Francisco Lira, membro do Conselho Internacional de Negócios da Aviação, IBAC. Portanto, sejam todos bem-vindos. Com a palavra, o senhor Rogério, o senhor Juliano Alcântara Nomã. Vossa Excelência dispõe do tempo necessário para a explanação.
Obrigado, senador. Bom dia a todos. Professor Respice, senador Vicentinho, Rogério. Bom dia a todos. É um prazer agradecer aí a oportunidade. É muito importante para nós. Acho que é parte da nossa... Acho que uma das boas coisas que a gente tira aí da aviação e do fato dela estar sempre na mídia é sempre a participação de todos, é sempre a participação da sociedade. Isso é parte da nossa cultura e tem que estar sempre sendo renovado mesmo. Acho que não é a primeira vez e o senador Eduardo falou que teremos serão mais 20 audiências aí ao longo do tempo. Então, fiquem, por favor, à vontade. A gente tem um problema de agenda, mas compatibilizamos e é muito importante para a gente.
No caso especificamente da SAC, é essa aqui. As outras são com a ANAC.
Ah, entendi.
cada segmento.
Bom, vou falar um pouquinho agora lá das ações, vou tentar resumir. Tentei me ater aqui, fazer uma apresentação concisa e resumir as principais ações e para onde nós estamos indo lá na SAC, ponto de vista de aeroportos. Excluir aqui da apresentação, especificamente na parte de investimentos, os investimentos da Infraero para a Copa. Acho que, se não seriam mais uma série de slides, acho que a apresentação vai ficar muito longa. E agora, com a notícia de que a Infraero virá, então acho que teremos aí um fórum específico para tratar disso. Mas tentei resumir aí em duas grandes frentes. Acho que uma de gestão aeroportuária, a outra de investimentos. Na parte de gestão, vou falar um pouquinho do que foi a criação da Conaero, o porquê da criação, qual o seu objetivo, algumas ações já tomadas lá no âmbito da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. Falar um pouquinho das autoridades aeroportuárias, né, que é a autoridade local que fica em cada aeroporto. Vou falar um pouquinho das autoridades também e do CGA, que é o Centro de Gerenciamento que a gente tem, que é um braço, a gente costuma dizer que é o braço operacional das autoridades aeroportuárias. Vou falar um pouquinho de um projeto específico, que é o projeto Eficiência de Aeroportos, como ele está, qual foi os resultados alcançados até então e nossa agenda para o futuro. Na parte de investimentos, vou falar do PROFAA 2011, que foi foi a parte de investimentos que teve a cargo da SAC, da Secretaria de Aviação Civil, desde a sua criação. E um pouquinho do Fundo Nacional de Aviação Civil, que veio com a SAC. É um instrumento novo, é um novo instrumento, e falar um pouquinho da mudança de escopo e como a gente pretende fazer do fundo um instrumento necessário para viabilizar os investimentos e a expansão da infraestrutura. Bom, falar um pouquinho da parte de gestão aeroportuária. O que a gente sempre tem em mente quando a gente fala de gestão aeroportuária? Então, é gerir melhorias no processo de gestão e administração aeroportuária, sempre sem esquecer segurança operacional, proteção contra ácidos ilícitos e prestação adequada de serviço. Acho que, se pudesse resumir, é processar as pessoas de forma séria, adequada, com o conforto necessário, mas, obviamente, sem esquecer das funções essenciais de segurança que também precisam ser feitas ali. Então, a gente não pode olhar para um lado e esquecer do outro lado, sempre estar balanceando isso. Isso é uma preocupação nossa. Um outro ponto importante é sempre coordenar as ações dos órgãos. Não adianta cada órgão agir individualmente. Claro que cada órgão tem a sua competência específica, tem sua atividade fim, seu objeto, mas as ações dentro do aeroporto, elas precisam ser coordenadas, porque ali é um grande sistema, é um grande organismo e ninguém... A lógica ali individual não funciona dentro do aeroporto, a gente não resolve o problema e, no fim das contas, não adianta você ter um serviço ou uma parte do serviço sendo prestada de uma maneira ou, enfim, sendo melhor prestada do que outro, porque a sensação como um todo ela se prejudica, é a sensação geral de estar no aeroporto, de ser processado, de embarcar e desembarcar. Então, as ações precisam ser coordenadas, sempre visando aí o desenvolvimento da aviação civil. Falar um pouquinho da Conaero. A Conaero foi instituída por decreto ao longo do ano passado, decreto da presidenta. É a Comissão Nacional das Autoridades Aeroportuárias. Ela tem o grande objetivo de reunir no mesmo fórum todos os atores ali que têm algum papel ou têm papéis relevantes dentro do aeroporto. Claro que, por ser um decreto do Executivo, as pessoas que estão ali nominalmente inscritas são entidades do Executivo, então são todos os ministérios da administração direta que têm alguma ligação ou que têm alguma competência ligada à atividade no aeroporto. Obviamente que o decreto prevê a participação de outros entes, atores privados, empresas aéreas, enfim, eles só não ficam nominados porque não são membros diretos da administração, mas é um fórum. O objetivo é que você criar um fórum de debate e discussão de forma que se enxerga o aeroporto como uma coisa sistêmica, um grande conjunto e não simplesmente a soma de ações individuais. A gente sabe que fazer processamento ou qualquer processo que tenha mais de um interlocutor não dá simplesmente para agir individualmente em cada um deles, tem que olharmos sistemicamente. O Conaero se vale de comitês técnicos, e aí esses comitês eles têm o objetivo de estudar profundamente e especificamente pontos específicos, né? aspectos pontuais da norma, da legislação, então eles se debruçam sobre certos aspectos e aí fazem o assessoramento da comissão. A comissão tem como grande objetivo, um dos grandes objetivos, dar as diretrizes para as autoridades aeroportuárias. Acho que um outro papel é a gente, aos poucos, termos grandes padrões de operação e não simplesmente ter aquela ideia de que cada aeroporto é um mundo, cada aeroporto é uma coisa totalmente diferente, respeitando as peculiaridades, respeitando as especificidades, mas também sabemos que você quer fazer um processo, você quer embarcar para o exterior, fazer um processo migratório. Ter num aeroporto um processo de um jeito A e no outro aeroporto um processo de outra maneira totalmente diferente, isso acaba que não é bom nem para o ponto de vista sobre o aspecto da segurança. Então, é também ter normas e diretrizes transparentes e coisas padronizadas, porque a gente tem até previsibilidade no fluxo e possamos nos programar. As autoridades também se valem de grupos técnicos. Vou falar um pouquinho da atividade dos comitês técnicos lá da Conaer um pouquinho mais para frente. Os principais, todos os agentes, né, da Conaer. Então, Ministério da Fazenda, por conta da Receita Federal, Ministério da Justiça, por conta da Polícia Federal, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento. Falar do Ministério do Planejamento e Casa Civil à parte, mas a ANAC não é um membro da administração direta, mas por ser o regulador e fiscalizador do setor, não faria sentido ter uma comissão de autoridades aeroportuárias sem a presença da ANAC. A própria Secretaria de Aviação Civil, que tem o papel de fazer a Secretaria Executiva do Conaero e tem esse grande papel de coordenação e articulação. Ministério da Defesa, por conta do espaço aéreo, controle do espaço aéreo. Então, por mais que a gente está falando de atividade aeroportuária, é um elo de ligação, querendo ou não, as atividades de navegação e de controle, elas interferem no aeroporto, e termos isso em sincronia e fazermos as ações coordenadas é importantíssimo para o bom funcionamento do setor. Voltando um pouquinho, falando de Ministério do Planejamento e Casa Civil, esses são os dois agentes que não têm uma ligação direta no aeroporto, não têm serviços prestados diretamente nem pelo próprio Ministério, nem por alguma entidade vinculada, mas eles foram colocados aí justamente para que você tenha no mesmo fórum todos aqueles agentes do governo, todos aqueles agentes do Poder Executivo capazes de resolver problemas. Então, por exemplo, o Ministério do Planejamento. Eventualmente você tem um grande plano de investimento e isso passa por orçamento da Polícia, passa por orçamento do Ministério da Saúde, passa por orçamento do Ministério da Fazenda. Então, como fazer isso? Como viabilizar isso? Então, o Ministério do Planejamento e Orçamento de Gestão está aí para ajudar aí nesse processo. Um outro exemplo, por exemplo, algum problema pontual de recursos humanos, então como você faz uma estratégia de recurso humano, cria uma carreira eventualmente específica, está aí o Ministério do Planejamento já no fórum, já participando das discussões. Acho que isso mostra o quão importante é e qual é o objetivo final do Conaero, é um fórum realmente para resolver os problemas, para endereçar os assuntos, para a gente ter aí os aeroportos funcionando da melhor maneira possível. Casa Civil, só para completar, é o interesse direto da administração. Acho que a criação da Secretaria de Aviação Civil ligada à Presidência da República já demonstra que a aviação civil é, se não a prioridade máxima, mas uma das grandes prioridades do governo. Casa Civil está ali para acompanhar e reforçar esse entendimento e essa prioridade que é dada aí na agenda do governo para a aviação e para o setor de aeroportos. Aí são os componentes da autoridade aeroportuária, aí mais uma vez são os componentes nominados, né? Então, vocês vão ver que tem sempre um contraponto àqueles membros da administração direta lá na Conaer. Então, Receita Federal, uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda, Polícia Federal ligada ao Ministério da Justiça, Vigiagro, Anvisa, a ANAC mais uma vez, por ser o regulador e fiscalizador, ela participa e deve participar nos dois processos, a Infraero como sendo o operador, e aí a Infraero tem um papel dentro do desenho que foi criado de coordenar a autoridade aeroportuária, por ser o grande operador aeroportuário do país hoje, e mesmo com as concessões continuará sendo o maior, conhece os aeroportos aí de norte a sul, entende também, por ser governo, como é que estão as pausas, quais são as prioridades, como é que está a agenda. Então, por tudo isso, a Infraero está nominada como coordenadora da autoridade aeroportuária. Isso não tem um papel hierárquico, no fim das contas. Então, a Infraero não é... Aqui, mais uma vez, o fórum não é um fórum de hierarquia e de que um manda no outro. É um fórum de colaboração, de coordenação e de juntar esforços para um bem comum. O operador do aeroporto, aí está até destacada a cor, porque em grande parte dos aeroportos, é a própria Infraero, é o coordenador e o operador, mas agora, com o ambiente de concessões, você vai ter uma figura do próprio operador do aeroporto e da Infraero como coordenadora da autoridade, e, obviamente, o DCE, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, também participando. E aí, claro, mais uma vez, cada aeroporto ele tem sua especificidade, cada aeroporto tem sua pauta específica, tem seus problemas específicos, então também cada aeroporto cria sua pauta, mas de qualquer maneira estão todos aí envolvidos, sempre que preciso eles vão estar ser chamados e colaborando aí para o bom funcionamento do aeroporto. No fim das contas, acho que é esse o objetivo.